Depois de limitar o crédito rotativo, o Banco Central estuda mudanças no cheque especial. E é ali, na metodologia de cálculo dos juros cobrados. É um assunto que foi sugerido pela FEBRABAN, própria Federação Brasileira dos Bancos, só que o Banco Central está estudando essa possibilidade. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor de Finanças no Departamento de Administração da Faculdade de Economia e Administração da USP, FEA-USP, professor convidado do Instituto de Pesquisas Econômicas, o INSPER, Rafael Pasquarelli. Bom dia, professor, e bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigado e bom dia a todos.
Professor Rafael, os juros cobrados nessa modalidade são estratosféricos, acho que só não ultrapassam aqueles dos cartões de crédito, né? Nessa modalidade de cartão de crédito. Muito bem, e há muito tempo que se vem discutindo limitar o crédito rotativo, o Banco Central já definiu isso e agora vai atacar o cheque especial e a própria FEBRABAN quer propor o limite de 70% do cheque especial por no máximo 40 dias, porque viu que isso é um problemão na vida dos consumidores, dos cidadãos e provavelmente problema também para os bancos, né?
A ideia de limitar juros, eu sinceramente não vejo com bons olhos, porque quando o governo, no caso é uma proposta da FEBRABAN, mas caso o governo queira limitar juros, está alterando artificialmente o mercado, isso não é bom. O que seria bom é criar condições para que haja uma efetiva competição entre as instituições financeiras e as pessoas possam escolher de maneira mais livre como elas vão tomar crédito. A gente tem experiência de que quando o governo limita, outros efeitos deletérios acontecem.
Por então, exemplo?
Eu vou dar um exemplo. Uma sugestão para o governo. Não sei se os nossos ouvintes sabem, mas quando você pega dinheiro emprestado, você paga um IOF, inclusive em sábados e domingos. Supor que você pegou dinheiro na sexta para devolver na segunda. Eu não sei se nossos ouvintes sabem, mas o IOF para operações de crédito é por dia corrido. Então, quando você pega um dinheiro emprestado, automaticamente tem 0,38%, isso é um resquício da CPMF, sobre o valor do crédito que você pegou. Mas, vamos supor, 0,041% ao dia corrido. Por que esse 0,38? Vou explicar esse 0,38 que o governo cobra. Porque quando o governo perdeu a votação da prorrogação da CPMF lá atrás, o que o governo fez instantaneamente? Aumentou a alíquota do IOF no mesmo valor da CPMF. Então, a CPMF não morreu. E isso encarece o crédito. Posso dar outra sugestão para reduzir o crédito no Brasil. Uma delas são os altíssimos compulsórios que os bancos são obrigados a recolher ao Banco Central, reduzindo o volume de recursos que o banco tem para emprestar. Só para esclarecer aos nossos ouvintes. O banco não empresta o dinheiro dele, ele empresta o dinheiro dos seus clientes. Então, quando você deposita R$1.000 na conta corrente, o banco pega esse dinheiro e empresta para outro cliente. Só que o governo, o Banco Central, obriga o banco a depositar boa parte desse mil, sei lá, uns R$400, no Banco Central, reduzindo o volume de crédito que o banco tem para emprestar. Então, a taxa automaticamente fica mais cara. Então, existe um negócio chamado compulsório, e os compulsórios aqui no Brasil são altíssimos. A título de comparação, lá na FEA eu dou aula numa disciplina mercados financeiros, eu tenho alunos intercambistas. Eu pedi para eles, alguns da Itália, falei, me fala quanto que é o compulsório na Itália. Eles fizeram uma pesquisa, o compulsório na Itália é na casa de 1%, no Brasil é 40%.
Então, o quê?
Só para esclarecer,
Nossa.
É só 40 vezes maior. Então, o que isso acontece? O que ocorre? Sobram menos recursos para o banco emprestar. Eu não estou dizendo que o banco é santo, mas, efetivamente, se os bancos argumentarem que a taxa de juros é alta porque tem compulsório, é verdade, é um argumento válido. E está a cargo do governo reduzir o compulsório. Está a cargo, no caso do Banco Central, está a cargo do governo reduzir ou eliminar o IOF nas operações de crédito e as pessoas que pegam esse crédito nem sabem que estão pagando IOF, que é uma taxa altíssima, e esse IOF ainda carrega o resquício da CPMF em 0,38.
Ai, 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 a CPMF tá vivinha da Silva.
Tá viva, a CPMF
dormindo
tá
com
viva,
o inimigo todo dia, dormindo com o inimigo todo dia, é isso. Porque...
Exatamente, então imagina você pagar imposto sobre um crédito que você pegou no final de semana, porque o IOF das operações de crédito, ele ocorre por dia corrido. Imagina você no carnaval, no bem bom, pegou um dinheiro emprestado do banco para pagar só quando abrir o expediente bancário. Lê do engano, vai pagar IOF nas operações de crédito durante todo o dia.
Professor Rafael, então peraí, então são duas possibilidades, então assim, porque assim, claro, o banco vai empresta o dinheiro e tem que ter um retorno disso, tem que ter segurança para isso, tá aí a gente entende tudo, né? Mas são muitos elevados os juros em todas as modalidades, então tá aí o segredo, quer dizer, se reduzir, porque a gente vê assim, ó, baixa a Selic, também não baixa o juro no que é oferecido. Também tem isso, tem a Selic, eu quero que o senhor relacione a Selic também com esse processo todo. Mas teria que reduzir ou acabar com esse IOF, acabar eu duvido, mas reduzir o IOF, que a gente paga aí, como o senhor está dizendo, está todo dia a CPMF, está vivinha da Silva, e os compulsórios diminuir desses 40% também completamente absurdos. E a Selic, né, nesse conjunto de fatores que poderiam reduzir os juros?
Bom, se eu fosse banqueiro, eu iria dizer que a Selic é baixa, mas a inadimplência é alta, eu diria que o compulsório é alto.
Que é a história que a gente ouve, né?
Eu diria isso. São argumentos válidos, mas se você olhar a taxa de lucratividade dos bancos no Brasil, elas são muito elevadas. Não, o banco tem lucro, o capital do banco precisa ser remunerado. A questão é que existe um baixo ambiente de competição, e esse baixo ambiente de competição permite que se cobre taxas estratosféricas, taxas de juros que até alguns agiotas se sentem envergonhados de não cobrar tanto quanto o cheque especial. Você compreendeu? Então, efetivamente, a taxa de juros no Brasil, na ponta final, é muito alta, e é ilusão achar que a Selic caindo, as taxas na ponta final vão cair drasticamente. Então, temos hoje uma Selic de 6,75% ao ano. Essa Selic vai cair. Temos indicação que ela vai cair. Mas o cheque especial está em 10% ao mês, não é ao ano, ao mês. Você pega operações de crédito pessoal, limite no crédito do cartão de crédito, são taxas gigantescas. Ainda não temos longe de termos plena competição, muito pelo contrário. Esse cenário de fusão de instituições financeiras é bom para deixar o sistema financeiro mais forte, só que é ruim do ponto de vista de competição, porque os clientes ficam com menos alternativas. Só que eu tenho uma boa notícia para dar. Qual é a boa notícia?
Por favor.
A boa notícia é que existe uma tendência de fintechs. O que são fintechs? São empresas de tecnologia no setor financeiro. E algumas dessas fintechs vão transformar este mercado, porque já existem empresas de tecnologia que vão criar oportunidades de crédito sem passar por banco. Isso é algo que não está completamente regulado no Brasil, precisa de regulação nova, porque essas fintechs vão permitir, por exemplo, que pessoas que tenham dinheiro para aplicar disponibilizem esse dinheiro para a fintech, e a fintech vai buscar pessoas com qualidade para emprestar, colocando o banco de lado. Isso é uma tendência mundial, é o que se chama de desintermediação financeira. Hoje, quando você precisa de dinheiro emprestado, você logo lembra em quem?
Em banco, não é verdade? Claro, claro.
No futuro não vai ser mais assim, apenas. Você vai ter oportunidade de buscar recursos via fintechs. Quem quiser estudar mais esse assunto, dá uma googada, peer-to-peer lending, que é P-E-E-R, P-2-E-R, peer-to-peer lending, de emprestar. Quer dizer, o fulano A emprestando para o fulano B via uma fintech. Isso é uma tendência mundial, dificilmente isso não vai se concretizar. Talvez demore um pouco mais no Brasil por questão de legislação. Então, qual é a notícia boa? É que as taxas são tão altas no Brasil e existe um espaço enorme para essas fintechs vicejarem. Não é coisa para mês que vem, mas já existem hoje fintechs que permitem uma pessoa emprestar dinheiro para outro, inclusive do Brasil. Só que esse negócio ainda não pegou, mas vai pegar.
A gente falou já desse assunto aqui, tentou explicar como é que funcionam, como é que estão funcionando essas empresas. Agora, mas aí não vem o Banco Central e vai meter a colher e vai tentar regulamentar, porque é concorrência direta, né? E aí as leis e os regulamentos, as regulações, elas podem atrapalhar isso?
Engessar, sem dúvida, o Banco Central brasileiro, ele é conservador, muito conservador. Ele é conservador e um pouquinho lento. Então, existem algumas inovações que já existem em outros países do mundo que não existem no Brasil. Vou dar mais uma. Já existe um conceito na Europa, particularmente no Reino Unido, chamado de Open Banking. O que é esse Open Banking? Pelo Open Banking, se considera que os dados do cliente, as suas movimentações bancárias, o seu comportamento com o sistema financeiro, é um dado seu e não do banco. Sendo assim, o banco teria que disponibilizar esses dados caso você liberasse para um terceiro. Então vamos supor que surja uma fintech e entre lá num banco que você tem conta, você dá os dados do banco, você não precisa dar sua senha para ele movimentar. Mas imagine que você forneça seus dados do banco para uma fintech e ela leia as suas movimentações financeiras. Mas perceba, ela vai entrar num sistema que o próprio banco foi obrigado a criar por força de regulação e essa fintech vai ter acesso a todos os seus dados bancários. A partir daí, ela vai conseguir dizer se você pode ou não pode ter um crédito melhor. Por quê? Olhe como acontece hoje. Imagine que você tenha seus dados no banco A. E aí o banco B quer te emprestar, mas ele não sabe como é o seu comportamento de crédito. Se você pudesse passar essa informação para o banco B, ele poderia te informar, te emprestar dinheiro, numa taxa melhor que o A.
É personalizado, né, esse atendimento. É isso, porque se for tomar pela média, né, professor Rafael, aí o negócio fica mais alto, né?
Exatamente, mas se todo mundo tem informação que você tem uma movimentação boa, perceba, não é seu score de crédito, é mais do que isso. É eu, Rafael, falar para uma fintech: olha, fintech, entre na minha conta bancária
e veja,
Todas as minhas movimentações e veja o que você consegue fazer
muito
em termos de crédito. Isso já está começando no Brasil, só que ainda não existe no Brasil o conceito de Open Banking. Pelo Open Banking, o banco teria que criar uma API, quer dizer, uma porta de entrada para essas fintechs pegarem essas informações, claro, só se eu deixar, só se eu autorizar, e a partir daí abre-se um novo mundo. Porque todo mundo vai saber como que o Rafael recebe, quais são as movimentações dele e se eu mereço ou não mereço crédito e em quais condições. Ou seja, o mundo financeiro daqui a 5, 10 anos vai ser completamente diferente do que é hoje. E, e posso dizer, vai ser melhor.
Ainda bem, né? Vai melhorar. Agora, voltando, olha, a gente falou tanta coisa importante sobre por que o juro, emprestar dinheiro no Brasil é dessa forma, que a gente acabou deixando ali. Vamos voltar rapidamente para a questão da possibilidade, então, de novas regras para a modalidade cheque especial, porque a gente sabe que as pessoas, muita gente já incorporou isso ao seu rendimento mensal, né? Porque precisa complementar sua renda, seu trabalho, às vezes salário baixo, desemprego, enfim, a gente sabe como isso é importante na vida do brasileiro. Então, quais são as chances disso acontecer mesmo, professor, de acabar essa negociação entre
Febraban
e Banco Central?
Eu acho que a Febraban tem bastante influência e se ela está propondo, a chance de alguma coisa sair é alta. Mas se você me permite, usar o cheque especial para complementar a renda, é igual apagar fogo jogando gasolina. Então, de novo, você não pode usar o cheque especial para complementar a renda, não pode. O cheque especial é para você usar em situações especialíssimas e pouquíssimos dias. E ele é completamente desvirtuado, porque a pessoa incorpora a renda, né? Então é como se a pessoa ganhasse 3 mil por mês e tivesse 1.000 de cheque especial e ela acha que ganha 4 mil ou que tem uma renda de 4 mil. Então eu preferiria que tivesse competição, que o governo fomentasse competição, que o governo reduzisse compulsório, que o governo eliminasse o IOF na operação de crédito. Existe outro ponto relacionado a crédito direcionado, provavelmente não vai dar tempo de explicar aqui, mas o crédito direcionado também encarece as outras operações de crédito, porque o banco, quando ele capta dos seus clientes, ele não pode emprestar como ele quer. Existe uma série de amarras que o Banco Central estabelece para o banco, dizendo como ele vai emprestar. Então, outras modalidades de crédito ficam muito mais caras. Mas se vai vir regulação do Banco Central, o Banco Central brasileiro tem um corpo técnico fantástico, tem uma qualidade enorme. Só espero que esse mecanismo de limitação de taxa de juros não aconteça, porque é muito ruim você tabelar preço e limitar juros numa economia.
E do ponto de vista do usuário, quer dizer, tudo isso com autorização do cidadão, né? Ele tem que autorizar o banco transformar essa, depois de, sei lá, 30 ou 40 dias, em outra modalidade de crédito, com outros juros, isso tudo tem que ser autorizado pelo correntista.
Vamos ver como vai vir a regulação, né? Às vezes, dependendo da regulação, o correntista não tem muita opção. Eu sou obrigado a pagar o IOF, não gosto. Eu sou obrigado a pagar uma série de tarifas bancárias que, para mim, não existe serviço prestado e o Banco Central permite. Vou dar um exemplo. Tarifa de manutenção de conta corrente. Tarifa de manutenção de conta corrente. Qual serviço foi prestado? Você sabia que bancos americanos também têm essa tarifa de manutenção de conta corrente, só que é em valores menores que o brasileiro. Ou seja, essa tarifa de manutenção de conta corrente, a pergunta que eu faço é: qual é o serviço que o banco presta para ele me cobrar uma tarifa de manutenção de conta corrente? Fica a pergunta em aberto.
Excelente pergunta, né? Por isso que a gente se revolta.
É como se a padaria me cobrasse, eu vou comprar pão, a padaria me cobra a seguinte tarifa. Tarifa por deixar a padaria aberta. Aí eu compro pão, pago pão, mas ainda pago uma tarifa para a padaria estar aberta. É óbvio que para eu usar os serviços de conta corrente, eu preciso ter uma conta corrente. Mas existe a cobrança da tarifa de manutenção. Fica a pergunta, qual é o serviço efetivamente? Outra pergunta que fica, qual é o serviço que o banco me presta quando ele me cobra tarifa de renovação de cadastro? Já recebeu essa tarifinha aí na sua conta?
Já.
Uma tarifa de renovação de cadastro. Não. Qual é o serviço que foi prestado? Ou seja, existem várias coisas que podem ser aperfeiçoadas.
Precisa a concorrência. É isso que você está dizendo. A livre concorrência. Se a concorrência fosse maior, né, o benefício seria pro correntista mesmo, pro usuário. É. Vamos acompanhar essa discussão. Mas agradeço muitíssimo a opinião do professor Rafael Pasquarelli, professor de Finanças do Departamento de Administração da FEA-USP, professor também do INSPER. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
A satisfação foi toda minha.
Obrigada.